Essa é a nossa aula número 3 do curso de Sistemas de Cognição Artificial, IA889. O tema da aula de hoje é a gente estudar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento da psicologia, né, dentro do aspecto aí do escopo da ciência cognitiva. Tá?
Vamos então aqui adiante.
Bom, como é que a coisa começa, né? Da onde que surge a história da psicologia? Nós vamos ver que ao final do período kantiano da filosofia, o próprio Kant, ele colocava em discussão se era próprio ou não existir uma ciência como a psicologia, ou seja, uma ciência dedicada ao estudo das coisas da mente. Obviamente, como nós já vimos na aula passada, Kant advogava que, na verdade, esse seria um escopo exclusivo da filosofia. Né? E a filosofia que seria, portanto, a área do conhecimento aonde deveria ser estudada a mente. Que seria muito difícil se ter uma ciência como a psicologia, ou seja, uma ciência que se ocupasse do estudo da mente, porque seria muito difícil caracterizar-se esse tema como um tema de ciência. Por quê? Toda ciência precisa de um conjunto de dados empíricos onde se constrói leis matemáticas sobre esses dados. Né? Por exemplo, se nós estamos estudando materiais, nós temos que colher dados sobre esses materiais e aí então colocar leis, né, equações matemáticas, modelos matemáticos que descrevam como esses materiais funcionam. E a dúvida que Kant tinha é, com relação à psicologia, é aonde que nós conseguiríamos coletar esses dados. Afinal de contas, o estudo da mente estaria dentro da nossa própria mente. Como nós faríamos para poder colher esses dados da mente e estudar cientificamente esses dados? Então Kant tinha essa posição bastante forte com relação à possibilidade de se ter uma ciência como a psicologia. Né? Ao final do século XIX, começo do século XX, começaram a surgir uma série de pesquisadores que não se contentaram com essa restrição colocada por Kant. Kant falou, não vai haver, então nunca mais poderia haver. Esses indivíduos, o Jakob Fries, Johann Herbart e Friedrich Benecke, começaram a fazer alguns estudos que, ao contrário do que Kant colocava, dizendo que era impossível estudar esse tópico, eles começaram a tá fazendo experimentações com algumas características dos fenômenos mentais e acabaram por criar o que eles chamariam de psicologia científica. Eles pregavam basicamente que os processos mentais ou algumas características dos processos mentais poderiam sim ser medidos por experimentações. E quais seriam essas características que eram mensuráveis? Basicamente, tempo, intensidade e qualidade. Por exemplo, eu apresento um estímulo para uma pessoa e meço o tempo que ela demora para poder descrever o que é aquele estímulo. Eu mostro uma foto para uma pessoa, uma figura, e meço o tempo que a pessoa demora para me responder. Faço perguntas e meço o tempo que a pessoa demora para poder estar dando uma resposta. Posso estar fazendo experimentações, por exemplo, com relação à intensidade. Então eu coloco um som bem baixinho, depois coloco um som um pouco mais alto, depois coloco um som mais alto e pergunto para a pessoa que me explicite como que é a diferença entre um e o outro som. Então, com essas características bastante simples, esses indivíduos começaram então a mostrar que sim, era possível se ter uma ciência dos elementos da mente, porque era possível medir algumas características do pensamento, o tempo de resposta, tempo de inferência, etc., etc., que eram mensuráveis e, com isso, não existia material para que se construísse uma ciência. Né? Hermann von Helmholtz conseguiu algumas características bastante interessantes ele conseguiu medir o tempo para transmissão de impulsos no nervo de uma rã. Então ele falava assim, existia um princípio naquela época que dizia, não, o pensamento ele é infinitamente rápido e ele é incomensurável a velocidade do pensamento. E ele falou assim, será que de fato é incomensurável? Será que essa velocidade do pensamento é assim, tão rápido quanto dizem? E ele começou a tentar medir elementos da neurologia e fez esses experimentos medindo o tempo de propagação de um pulso num nervo de uma rã, e com isso ele conseguiu mostrar, olha, não é assim. Existe um tempo para o processamento do pensamento. Ele pode ser um tempo que está bem abaixo da escala dos segundos, ele vai estar na escala dos milissegundos, mas ele é um tempo que é mensurável. Então o pensamento, como Helmholtz provou, não é incomensurável, ele não acontece instantaneamente, mas é possível medir o tempo que o pensamento demora para poder pensar. Outra medida interessante que ele desenvolveu foi a velocidade dos nervos sensoriais humanos. Ele estabeleceu, por meio de pesquisas, que essa velocidade do pensamento nos nervos humanos era da ordem de 54 a 109 metros por segundo. Tá? Então, aquela ideia que existia na visão kantiana, né, de que o pensamento era instantâneo, não é instantâneo, ele é mensurável e pode ser medido cientificamente. Então foi uma contribuição bastante importante também dos primórdios, né? A gente pode até dizer dos precursores da psicologia, porque até então não existia ainda um programa científico, né? Um programa de pesquisa que pudesse ser chamado ainda de psicologia. Mas esses são os primeiros elementos, os primeiros passos aí, para, de fato, uma ciência da mente, né? Uma ciência que fosse capaz de medir elementos mentais. Alguns, nesses primeiros anos da psicologia científica, diversos pesquisadores, né, o Helmholtz inclusive, eles trataram de tentar desmistificar uma série de coisas que a filosofia tinha colocado lá atrás como canônicas, né, como fatos explícitos, como fatos definitivos. Por exemplo, lá da filosofia vinha a ideia de que no ser humano a ideia de espaço é inata, né? Quem já estudou um pouquinho de filosofia vai lembrar que John Locke colocava isso lá atrás, 1600 e qualquer coisa, de que o ser humano tinha ideias inatas de tempo e espaço. Com alguns experimentos bastante interessantes, ele conseguiu mostrar que, na verdade, as nossas ideias de espaço não são inatas, mas elas são construídas a partir da nossa mente. Como é que ele fez esses experimentos? Basicamente, ele botou pessoas para usar certos tipos de dispositivos óticos, são prismas que foram colocados na frente do olho delas, e esse prisma distorcia completamente a visão que a pessoa tinha do seu entorno. Se, de fato, as ideias de espaço fossem inatas, essas pessoas perderiam a capacidade de estar tendo uma orientação do mundo. E, de fato, a hora que as pessoas colocavam esses prismas, elas tinham uma visão completamente distorcida, não conseguiam nem andar direito, porque elas viravam assim, o mundo ficava bastante diferente. Mas um negócio interessante que acontece é que, após algum tempo, esses indivíduos, eles rapidamente se adaptavam e começaram a enxergar normalmente de novo, como se não tivessem os prismas. Olha que interessante, quer dizer, essa estabilidade que nós temos da visão espacial, aparentemente é uma coisa que a nossa mente constrói no contato com a própria informação. Né? Outros psicólogos mais modernos fizeram alguns experimentos bastante interessantes, também com prismas, onde eles invertiam, eles colocavam o mundo de cabeça para baixo. Na hora que a pessoa coloca o prisma no olho, ela começa a enxergar tudo de cabeça para baixo. E no começo é bastante desagradável a pessoa se orientar, mas o interessante é que essas pessoas relatam que, após um certo uso desse dispositivo óptico, aparentemente a coisa vira ao normal de novo e ela passa a enxergar o mundo dessa maneira como nós enxergamos. Então, com isso, ele conseguiu mostrar o quê? Que aquelas ideias de que as ideias do espaço eram inatas são falsas. Aparentemente, o nosso cérebro constrói a nossa realidade a partir da informação sensorial que chega. Se ela chega de uma maneira ou chega de outra, o nosso cérebro se adapta para poder ter essa informação da maneira que nós temos. Ele fez alguns estudos bastante interessantes também com indivíduos que haviam sido cegos e que recuperaram a visão por algum motivo. Fizeram uma cirurgia ou tiraram alguma pele do olho e voltaram a enxergar. Na verdade, não é que voltaram a enxergar, passaram a enxergar. Significa que esses indivíduos nunca na vida tinham tido a experiência visual. E ele começa a perceber e a notar que essas pessoas demoram um longo tempo para conseguir perceber o mundo dos objetos que existem no nosso redor. Então, o que acontece? Se nós tivéssemos ideias inatas de espaço, à medida que o nervo óptico da pessoa começa a trazer informações, ela passa a ver, ela teria que ver imediatamente. Não é isso que acontece. Esses indivíduos que conseguem recuperar a visão por meio de cirurgias, eles vão conseguir ter que passar por um longo período de adaptação até que o cérebro consiga processar aquelas informações e transformar aquilo numa visão como nós temos do nosso meio ambiente. Tá? Então, essas ideias aqui foram para o espaço. Uma outra ideia interessante que surge nesse contexto é a ideia de inferência inconsciente. Ele mostrou que, ao contrário da inferência silogística, aquela do Aristóteles, né, que nós havíamos mostrado lá atrás, na aula passada, que é consciente, existem vários processos, principalmente alguns tipos de processos perceptivos, que são inconscientes. Nós recorremos inconscientemente a nosso conhecimento anterior, durante a percepção, por exemplo, para catalogar, para poder categorizar coisas e estar formando conceitos na nossa mente. Tá? Então, essa inferência inconsciente é outra sugestão que o Helmholtz coloca para a gente. Um outro precursor aí da psicologia é Gustavo Fechner, que vai mostrar para a gente que a intensidade de uma sensação varia segundo uma função logarítmica dos aspectos objetivos do estímulo. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui o meu pulso e eu pego um alfinete, né? Eu começo a enfiar o alfinete na minha pele. Ele vai mostrar que a sensação de dor, ela vai ter uma característica logarítmica com o estímulo que está sendo colocado. Intensidade de luz, a mesma coisa. Eu posso estar variando a intensidade de luz de uma lâmpada, seguindo aí uma certa escala, e eu vou ver que a nossa percepção desse estímulo, ela não vai ser linear, não vai corresponder linearmente à intensidade do estímulo, mas vai haver uma função logarítmica nesse processo de percepção. Então é outra contribuição interessante aí dos precursores da psicologia científica. Donders, em 1868, vai fazer alguns experimentos onde ele tenta conferir, tenta medir o tempo para realizar operações mentais superiores, né, do raciocínio, do pensamento, e ele vai tentar medir quanto que é esse tempo, descontando o tempo para poder fazer a percepção de um estímulo, percepção de um outro estímulo, e aí ele vai tentar ver qual que é o tempo que eu demoro para diferenciar esse estímulo de um estímulo anterior. Tá? Então, outro indivíduo que também tem contribuições interessantes aí para o início da psicologia científica. Franz Brentan é um monge, né, que vai trazer um grande número de contribuições também. Ele vai fazer um contraste e vai tentar mostrar que a psicologia, ao contrário do que se pensava, ela deve ser analisada sob um ponto de vista molar, em contraposição a uma visão molecular. Vou tentar explicar para vocês um pouquinho o que é isso, senão vocês vão ficar sem entender o que está escrito aqui. A visão molecular é uma visão do tipo bottom-up, ou seja, eu vou pegando pequenas coisinhas pequenas, vou juntando elas e gero uma coisa nova, grande. Então, se eu quero, na verdade, entender alguma coisa de um ponto de vista molecular, eu simplesmente quebro essa coisa grande em várias coisinhas pequenas, e entendendo essas coisinhas pequenas, eu vou ser capaz de entender essa coisa grande. E era assim que se pensava que a psicologia funcionava, né? Eu teria que decompor os elementos mais básicos da nossa mente e tentar estudar cada um desses elementos separadamente para poder entender como a mente funciona como um todo. O que o Brentano vai sugerir é o contrário disso. Ele vai sugerir uma visão molar da psicologia. A visão molar, ao contrário da visão molecular, ela entende que existe um fenômeno como um todo, certo? E esse fenômeno como um todo precisa ser visto como um todo para que se possa compreender o seu funcionamento. Se você tentar decompô-lo, ao decompor um fenômeno, você sempre perde alguma coisa do fenômeno como um todo. Na visão molecular, se eu decompusesse, eu não perderia nada. Na visão molar, ao decompor, eu estou perdendo alguma coisa. Eu tenho que estar consciente do que eu perco quando eu faço a decomposição, né? Então ele vai propor o que se chama um estudo top-down, né? Um estudo descendente da psicologia, ao invés de um estudo bottom-up ou ascendente dessa mesma psicologia, tá? Mais do que isso, ele fala que a gente não pode compreender o funcionamento da mente olhando somente num aspecto microscópico, num aspecto molecular. Eu preciso ver a mente em ação para poder estudar. Então eu tenho que pegar situações onde a mente está funcionando e analisar todo o fenômeno mental para depois poder estar tirando conclusões a respeito desse fenômeno. Então ele vai estar preocupado, por exemplo, em analisar os diferentes atos mentais. Quando uma pessoa faz um julgamento, é necessário você olhar ela ali julgando alguma coisa e aí você tira conclusões a respeito, né? No caso de um sentimento, de uma imaginação, né, de ouvir alguma coisa, todos esses casos é necessário você olhar esses atos mentais em funcionamento para poder e analisar, né, a pessoa no ato do seu transcorrer desse ato, para poder ter uma análise precisa, né? Portanto, segundo Brentano, a tarefa da psicologia empírica é estudar a mente do sujeito em funcionamento, lidando com objetos, propósitos e metas, e aí sim poder tirar conclusões a respeito de como essa mente funciona, tá? Ele vai dizer então que existe uma experiência fenomenológica que é interior do indivíduo, e essa experiência ela tem um aspecto global, tá? Então, esse é o trabalho do Brentano. Muito bem. Na verdade, a psicologia ela só vai passar a existir como uma disciplina da ciência com o surgimento de Wilhelm Wundt, né, no final do século XIX. Foi o Wundt que realmente criou o primeiro programa de pesquisa em psicologia que se tem conhecimento, né? Segundo Wundt, a psicologia seria uma disciplina experimental separada de outras disciplinas que teriam seus métodos, programas e instituições próprios. É como se fosse um tópico de estudos, um tópico do pensamento, um tópico de pesquisas isolado de outros tópicos. E o objetivo dessa disciplina chamada psicologia, segundo Wundt, seria o estudo da experiência consciente enquanto experiência. Então, ele basicamente foi o criador daquele método introspeccionista que nós comentamos lá na aula passada, que era inclusive usado pelos filósofos para as elaborações das suas teorias. O Wundt, ele trouxe esse introspeccionismo da filosofia para essa nova disciplina que estava nascendo e que era chamada de psicologia. Como é que era essa metodologia de trabalho? Bom, muito simples. A pessoa, basicamente, ela vai prestar uma atenção bastante meticulosa nas suas próprias sensações e deve relatar essas sensações da forma mais objetiva possível. Então, segundo Wundt, uma das dificuldades que existia era fazer com que as pessoas descrevessem as sensações em si, e não os estímulos que as ocasionaram. Né? Por exemplo, eu pisco uma luz, certo? Vocês vão perceber essa luz de alguma forma. Vocês podem tentar me dizer, não, houve uma luz que piscou. Bom, não é isso que eu quero que você explique. Eu quero que você explique o que você sentiu, e não que você dê uma explicação do que você sentiu. Então, o que acontece é que, para que o introspeccionismo funcionasse, era necessário que o sujeito da investigação fosse muito bem treinado nesse processo de estar relatando como que ele estava tendo aquela experiência. Porque senão a coisa não iria funcionar. Né? O programa dele também, ele se ocupava não somente com experiências individuais, mas também com experiências coletivas, sociais e até comunitárias. Ele foi, portanto, um dos primeiros a sugerir a ideia de uma psicologia popular, né, o folk psychology, que tentaria dar uma explicação para fenômenos coletivos ou sociais. Tá? Então, aqui surgiu, pela primeira vez, aquilo que nós entendemos hoje como sendo a psicologia. Foi com o introspeccionismo de Bund. Ele descrevia uma série de detalhes sobre o processo do conhecimento. Ele dizia que logo após a percepção, que é a entrada da informação por meio dos canais sensoriais, seja esse canal sensorial por meio da visão, por meio da audição, por meio do olfato, enfim, qualquer tipo de canal sensorial, haveria uma fase inicial chamada de fase de apercepção. Nessa fase de apercepção, o que a mente faria seria tornar as próprias experiências mais claras na consciência, né? Juntando uma série de estímulos e formando uma ideia coerente de que pudesse dar coerência àquele fenômeno que está sendo percebido. Ele, portanto, precisaria ser primeiro percebido e depois apercebido. Tá? Eu não sei se vocês conseguem, quando a gente comenta essas coisas aqui, se vocês conseguem fazer a conexão da importância da gente estar vendo isso aqui no nosso curso. Né? Porque esse tipo de insight é o tipo de insight que nós vamos ter que construir quando nós estivermos pensando, por exemplo, na percepção de um robô inteligente. Eu vou ter lá um robozinho, vou ter uma câmera pegando imagens, tá certo? Bom, a captura imediata dessa imagem e a classificação, o tratamento dela, usando mecanismos de reconhecimento de padrões, seria uma fase inicial de percepção. O que que seria a apercepção? Vocês entendem? A gente tem que fazer um pouco essa conexão, e eu queria que vocês tentassem fazer esse esforço. Nós estamos trabalhando aqui uma coisa que é altamente multidisciplinar. Nós estamos mexendo com psicologia hoje aqui, e acho que não tem nenhum psicólogo aqui na sala. Né? Por que nós estamos vendo isso? Nós estamos vendo isso com um propósito, a gente olhar para essas coisas e tentar se inspirar nesses temas para poder criar métodos e algoritmos que vão ser usados mais para frente no nosso curso. Tá? Então, só levanto essa lebre aí para vocês ficarem atentos quando a gente está tratando dessas questões. Tá? Bom, em seguida à percepção, deveria haver um processo de cognição. O que seria a cognição? A cognição acontece quando, depois desse processo de integração de estímulos que foi a percepção, ele precisa ser diferenciado de outros estímulos. E é isso, então, que o único vai chamar de cognição. Quando ele é diferenciado e contrastado com outros estímulos, é que ele passa, então, por esse processo de cognição. E o outro vai seguir com essa proposta, né, essa categorização de uma série de questões, e ele vai propor um mecanismo que se assemelha muito ao que a gente poderia estar chamando aí de uma química mental. Né? Ele propõe que a gente busque descobrir os elementos puros do pensamento, né? As sensações, as apercepções, as cognições, né? E de suas associações para gerar complexos de atividades mentais. Então ele vai propor que, na verdade, o fenômeno mental, né? Aquilo que a gente chama de pensamento, seria como uma reação química acontecendo entre esses elementos fundamentais aí do processo mental. Tá? Então, a gente repara que essa ideia aqui ela é usada até hoje na área de composição artificial para a gente poder tratar uma série de fenômenos que a gente vai tentar estudar mais lá na frente. Né? Quando a gente pega e tira essa ideia de elementos, né, químicos, dizendo que tem elementos do pensamento, e passa a combinar, e passa a cruzar, e passa a fazer manipulações de concatenação entre esses elementos, nós estamos seguindo, de uma certa forma, essa ideia de uma química mental. Tá? O programa científico que foi desenvolvido por Wundt, ele foi um programa bastante extenso, que durou por mais de 50 anos. Né? Então vocês podem imaginar que ele de uma certa forma, ele desenvolveu toda a carreira científica dele em cima desse programa de pesquisa. Tinha uma pergunta aqui? Seriam os elementos essenciais do pensamento, né? Tentar caracterizar o que seria uma percepção, uma apercepção, uma cognição, como que você poderia modelar essas coisas na forma de elementos básicos e através dessa manipulação e processamento desses elementos básicos você teria a formação do pensamento. Tá? Então, o programa do Wundt é um programa que teve uma longa duração. Durante 50 anos ele reinou como método absoluto de trabalho dentro da psicologia. Tá? Ebbinghaus chega para romper com o introspeccionismo de Wundt. Como assim romper? Ele, de uma certa forma, ele parte do seguinte princípio, que quando você começa a trabalhar de maneira introspectiva, e você começa a tentar olhar para dentro da sua própria mente, ver o que tem lá dentro e tentar caracterizar aquilo lá, você está passando por cima de toda uma série de desenvolvimentos que aconteceu, que foi o processo desde que você nasceu até o instante em que você se tornou um ser cognitivo. Ou seja, tem uma série de processamentos que estão acontecendo lá que não foram identificados. Você está pegando ali a coisa já pronta. Ele tentou, então, fazer experimentações que tentasse descobrir os princípios lá do começo, como que as coisas começam para poder chegar na formação do ser cognitivo. Então, ele vai tentar descobrir os princípios da memória com materiais que ele diz, né, que são não contaminados por experiências anteriores. Então ele vai fazer experimentos do seguinte tipo. Né? Ele vai apresentar para uma pessoa 2.000 sílabas sem nenhum sentido na língua que ela fala e vai tentar ver como é que as pessoas conseguem aprender essas palavras novas que não têm nenhum significado. Porque ele está interessado em ver, bom, e uma criança que acabou de aprender e está sendo jogada uma série de sons, uma série de informações, como é que ela junta tudo isso até chegar numa coisa que faça sentido? Ele vai medir, por exemplo, o efeito do tempo de exercício, a interferência para frente e para trás, né, da maneira com que você faz a leitura de um lado ou de outro, e várias outras variáveis independentes para ver como que as nossas habilidades de manipular palavras, elas não só manipular, mas nos lembrarmos de certas palavras que não têm sentido nenhum, elas acontecem. Ele vai tentar, portanto, medir e caracterizar a habilidade de uma pessoa em desenvolver uma tarefa que é apresentada e que ela não tem familiaridade. Então eu apresento para você uma coisa que você nunca fez, vou ver como é que você faz e vou medir o tempo que você demora para poder fazer essa tarefa. Tá? Os métodos, um dos problemas que surge com essa pesquisa do Ebbinghaus é um pouco, apesar de ele estar querendo caracterizar os princípios da coisa, ele está deixando de lado uma característica que é muito importante, que quando nós vamos lembrar eventos do mundo real, nós não fazemos dessa maneira. Nós fazemos de uma maneira diferente. A gente, na verdade, usa o sentido das coisas para nos lembrarmos daquilo que nós queremos nos lembrar. Por isso, vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos supor que eu chegue para vocês e peça para vocês memorizarem uma sequência numérica. 5, 3, 2, 5, 4, 4, 2, 5, 9, 4, 3, 2, 5. Começa o dado. E eu quero que vocês memorizem essa sequência. Tá? Como que seria uma maneira de vocês memorizarem? Imaginem vocês aí, qual seria uma técnica que vocês usariam para tentar memorizar essa sequência? Repetição. Só isso.
Você podia pegar o som e criar uma música com o som?
Poderia criar uma música, exatamente. Mas mais do que isso, né? Vamos supor que, sei lá, né? Você sabe que você tem 32 anos. Então, quando você vê um 32 lá, você vai fazer o quê? Você vai lembrar da sua idade. Você sabe que o número da sua casa é 1042. Você vê lá o 1042, você vai lembrar o quê? O número da sua casa. Então, o que acontece? Na verdade, essa ideia de você tentar memorizar uma sequência totalmente aleatória, sem nenhuma familiaridade com nada, vai contra a maneira com que nós trabalhamos no nosso dia a dia. Quando nós tentamos memorizar coisas, nós vamos tentar memorizar o quê? Usando referências externas que possam estar nos guiando. Tá? Então, o trabalho do Ebbinghaus, ele tem uma utilidade interessante, mas ele tem essa crítica, né, que é colocada aqui no final. Que você está estudando um animal fora do seu nicho de atuação. Não é assim que a gente trabalha normalmente. Normalmente a gente usa informações colaterais, informações externas, para poder estar fazendo memorização. Mas ele desenvolveu alguns trabalhos bastante interessantes. Um outro estudo interessante que surge aqui é o estudo de Karl Marx, em que ele propõe para as pessoas que tentem realizar pensamentos sem apelar para imagens. Por exemplo, fazendo comparação de pesos uns com os outros. Eu dou um peso aqui, um peso lá, e pede para você relatar o que você sentiu. E o interessante é que os sujeitos, eles não relatavam nenhum conceito imagético. E muitas vezes eles ficavam bastante vagos na diferenciação de certos pesos. Eles pegavam ali e falavam assim, não sei, esse aqui parece mais pesado, esse aqui parece menos pesado. Ou seja, uma grande hesitação, dúvida, e como se eles estivessem esperando aí por uma resposta, um sentimento de que surgiria e que me diria, não, é assim. Então, ele começou a fazer uma análise, né, dessa situação, como se, na verdade, o ser humano dependesse fortemente de imagens para poder pensar. Né? Quando nós temos que pensar sem imagens, isso para nós cria um transtorno. A gente fica empobrecido no nosso raciocínio se nós não utilizamos imagens. Bom, um outro conjunto de críticas ao introspeccionismo que vai surgir vem de alguns aspectos importantes do pensamento que podem não ser conscientes. Né? Começam a se questionar qual que é a propriedade que nós podemos ter do introspeccionismo para investigar a mente, se algumas características da nossa mente são inconscientes. Como nós vamos relatar essas experiências inconscientes? Nós somos capazes de relatar as experiências conscientes, mas as experiências inconscientes, elas ficam de uma certa forma, fica sem acesso de investigação. Né? E isso aí cria uma dificuldade do próprio introspeccionismo como método de ser completo. eu teria pelo menos uma parte do funcionamento da mente, que seria a parte inconsciente, que estaria fora da minha capacidade de estudo. Além da impressão, né, existiria uma série de atividades como prestar atenção, reconhecer um objeto, querer alguma coisa, ser capaz de comparar, diferenciar, eram coisas que eram difíceis de serem caracterizadas aí dentro do introspeccionismo. Tá? Tudo isso aqui, gente, eu estou passando muito rápido aqui, mais para poder levantar a leve. Tá? Eu volto a insistir que vocês precisam ler o texto lá do livro do Gardner. A hora que vocês lerem o livro do texto, muitas das coisas que podem ficar aqui ainda que soltas, elas vão se sedimentar. O texto está bastante coerente, bastante claro para a gente compreender essas coisas. Tá? Bom, um dos grandes pais da psicologia, e para muitos, né, o pai da psicologia, foi William James. William James foi um psicólogo americano. Ele foi contemporâneo de Charles Peirce, né, para aqueles que conhecem um pouquinho aí da semiótica, que chegou a trocar bastante informação um com o outro. Ele escreveu a sua obra seminal, pela qual ele é aplaudido até hoje, que foi o Principles of Psychology, né, os princípios da psicologia. Esse livro, ele é uma abordagem pragmática típica americana, né? Quando a gente fala de pragmatismo, a gente está falando do movimento filosófico que dominou aí a filosofia nos Estados Unidos durante o começo aí do final do século XIX, começo do século XX, e que tem a ver com a questão do uso que as coisas têm, né? Por isso que ele tem esse nome pragmático. Então ele vai fazer uma análise da psicologia não sob um ponto de vista meramente de conhecimento, mas do uso que se pode fazer da mente, né? Como que a mente pode ser usada para se conseguir certos objetivos. Tá? Ele vai dizer, portanto, que os mecanismos psicológicos existem porque, de alguma forma, eles são úteis para o indivíduo. Se a gente parar para pensar, isso é quase darwiniano, né? Não é verdade? A gente olha e fala, poxa, né? Por que nós temos uma psique tão sofisticada? Será que isso acontece por acaso? Né? O que o William James está dizendo é que não. Que existe porque traz vantagens para nós enquanto seres da natureza. De alguma forma nós estamos nos beneficiando dessa psique. Né? E ele vai dizer mais. Ele vai dizer que o propósito é a marca distintiva da mentalidade. O que faz com que você conceba que existe uma mente em algum tipo de sistema que esteja ali na tua frente é a capacidade que nós temos de olhar para esse sistema e ver que ele persegue propósitos. Olha que interessante isso, né? Bom, primeiro, temos que fazer uma conexão imediata, né? Não sei se você se lembra daquela nossa aula passada aí de filosofia, e que nós falamos do problema teleológico, né? O problema da dificuldade de se caracterizar uma coisa com propósito. E olha que interessante, aqui ele vai dizer que coisas com propósito são aquelas que estão dentro do escopo da psicologia. Isso nos faz pensar, se nós tivermos robôs inteligentes no futuro, nós vamos ter que ter uma psicologia de robôs. Você já parou para pensar nisso? Ou seja, de alguma forma, as questões da psicologia, elas estão ligadas ao fato de nós termos propósitos e estarmos atuando e tendo um comportamento em função desses nossos propósitos. Tá? O William James vai então estudar questões da psicologia na vida cotidiana, vai ver como que o dia a dia das pessoas é afetado por essas questões da psicologia. Ele vai caracterizar uma série de fenômenos psicológicos, que ele vai caracterizar como sendo psicológicos, que vão envolver aí processos cerebrais, a questão da vontade, como que a vontade afeta o nosso comportamento, né, os nossos órgãos sensoriais, como que o tipo de informação que nós somos capazes de sensoriar afeta as nossas habilidades cognitivas que nós vamos desenvolver, a questão da atenção, que é primordial, né? Quer dizer, como que por meio da atenção a gente desenvolve o funcionamento da nossa mente. Nós vamos ter uma aula mais para frente, onde nós vamos falar explicitamente a questão de atenção e como que a gente pode desenvolver atenção em criaturas artificiais. Tá? Nós vamos voltar nessa questão e nós vamos falar, inclusive, de William James e da teoria ideomotora de William James. Né? Essa teoria ideomotora de William James é usada por diversos pesquisadores para desenvolver métodos de seleção de ação em criaturas artificiais. Né? Nós vamos voltar nessa questão mais lá na frente. A questão de hábito. Né? O que é o hábito? O hábito é a capacidade que nós temos de transformar alguns tipos de informação consciente em informação inconsciente. Então, vou dar um exemplo para vocês, típico, que a maioria de vocês deve ter sentido isso algum dia na vida, pelo menos aqueles que sabem dirigir. Né? Primeira vez que vocês foram aprender a dirigir, o que acontecia? Né? Você pensava na sequência de ações que você ia fazer. Eu aperto a embreagem, engato a marcha, aí eu vou soltando a embreagem, apertando o acelerador. Né? As primeiras vezes que fazia, o carro dava aquela travada, depois não conseguia andar. Depois de um tempo, o que acontece? Você aprende a fazer aquilo da maneira correta e logo em seguida, o que acontece? Vocês param de perceber vocês estão fazendo isso. Se vocês forem dirigir hoje, vocês nem se dão conta que vocês estão mudando a marcha, que vocês estão apertando a embreagem, soltando a embreagem, pisando o acelerador. O que que acontece com isso? Houve a criação de um hábito. Depois que a pessoa aprende o hábito, aquela informação que era processada de maneira consciente, ela passa a ser processada de maneira inconsciente. Então, essa é uma das maneiras fundamentais por meio do qual o ser humano é capaz de automatizar uma série de processos que ele desenvolve no seu dia a dia. E nesse processo de automatização, vai existir o quê? Vai existir um aprendizado. E nós vamos incorporando hábitos e mais hábitos e mais hábitos a tal ponto que nós temos uma capacidade de atuação tão complexa que nós mesmos não nos damos conta. Tem vários estudos bastante interessantes com essa questão da automatização. Um dos mais interessantes é com relação a lutas orientais. Né? Então, naquelas lutas orientais, a pessoa aprende certos, né, mecanismos de estar se defendendo aí com relação ao oponente. E o que se deseja ao estudar, ao desenvolver esses métodos, é transformar esses métodos em reações inconscientes. Ou seja, um indivíduo altamente treinado em uma determinada luta oriental, ele vai fazer aqueles movimentos lá de uma maneira totalmente inconsciente. Ele nem se dá conta de que ele está fazendo aquilo. E ele vai usar a consciência dele em outro tipo de coisa, que é tentar imaginar uma estratégia para poder vencer o seu inimigo, sem ter que ficar se preocupando em se defender. A defesa vai ser alguma coisa automática. Tá? Então, só para comentar essa questão do hábito, né? Como nós vamos ver lá na frente, quando nós estivermos falando de consciência artificial, nós vamos voltar nessa questão do processo de automatização e desautomatização do pensamento na formação e destruição de hábitos. Ah, tem uma outra história bastante interessante com relação a hábitos, que surge de uma pessoa que teve um problema mental que, de certa forma, transformou o seu cérebro, a pessoa teve um derrame, e ela perdeu a capacidade de escrever. Né? Ela ia escrever, a mão dela tremia e ela não conseguia escrever. Por mais que ela tentasse forçar, ela não tinha, porque ela tentava escrever, saía da maneira errada. E o médico, né, analisando ali a situação, ele chegou à seguinte conclusão: olha, existe um hábito que não pode mais ser desenvolvido porque você perdeu certas noções de controle. Mas você não consegue formar um novo hábito sem destruir o seu hábito anterior. Então ele sugeriu o que para a pessoa? Que a pessoa quebrasse o braço para poder ter a musculatura de alguma forma diferenciada e que ela pudesse criar um novo hábito para poder aprender a escrever novamente. E ela foi capaz de aprender, né? Teve que quebrar o braço, engessou tudo e reaprendeu a escrever. Foi capaz de criar um novo hábito, né? Então, coisas meio estranhas, né, que a gente ouve falar por aí, mas até a história da carochinha, mas que mostra algumas características interessantes para a gente aí, de como que o hábito regula o nosso comportamento, às vezes até o ponto que nós não nos damos conta. Né? Faz aí essas coisas de ginástica moderna, né, pilates, RPG, essas coisas, deve também ter ouvido falar essa questão, né, a gente muitas vezes tem um hábito corporal extremamente errado, né? A gente põe o ombro para frente, a gente se inclina para frente, na verdade tem que ficar atrás, tem que colocar o ombro para trás, mas é difícil fazer isso, né? Por quê? Porque o hábito ele está tão arraigado dentro de nós que você mudar um hábito é uma coisa complicada. Você tem que fazer que nem o outro lá que quebrou o braço para conseguir, né? Você tem que quebrar a coluna, né? Uma vez você consegue ficar na posição correta. William James vai falar também do fluxo momentâneo da consciência, né? Aquele fluxo que você consegue perceber de ideias surgindo na consciência, né? Como que as ideias vêm, como que as memórias vêm, como que a nossa consciência consegue coordenar uma série de características, como, por exemplo, a percepção e a ação. Vocês já pararam para pensar nisso? Quer dizer, nós temos esse fenômeno que nós chamamos de consciência. E William James vai falar do stream da consciência. Ele vai dizer que a consciência ela surge como se fosse um rio que está passando por meio de nós, né? da nossa consciência. E nesse rio tem um monte de coisas misturadas. Você tem imagens perceptivas que vêm vindo aí dos nossos órgãos sensoriais. Mas ao mesmo tempo que tem imagens perceptivas, você tem o quê? Você tem comandos que você está usando para poder movimentar os seus músculos. Ao mesmo tempo, você está recebendo informações da sua memória para se lembrar de situações do passado. Vocês já pararam para perceber que essas coisas elas estão intercaladas no meio desse stream da consciência? Mas a gente, ao mesmo tempo que elas estão intercaladas, a gente tem a ilusão de uma percepção contínua. Né? Imaginem vocês olhando aqui para o ambiente. Vocês têm a impressão que a coisa é completamente contínua. Mas se eu jogar o estímulo correto, vocês vão conseguir lembrar de memórias. Mas essas memórias, elas vêm, elas ocupam, depois volta a percepção e vocês têm aquela ideia de um stream que ele é contínuo. Mas na verdade eu tenho o quê? Eu tenho essas coisas picotadas. Nós vamos voltar a falar também sobre isso quando a gente for falar lá de consciência artificial lá nas últimas aulas do curso. Tá? William James vai propor o que ele chama aí de funcionalismo, né? Um funcionalismo que é diferente do funcionalismo da filosofia, aonde ele vai tentar analisar quais as funções executadas pelas atividades mentais. Então ele vai tentar entender as atividades mentais em função do benefício, né, ou do ganho, ou da utilidade que essas atividades mentais trazem para a gente. E vai tentar catalogar, portanto, cada uma das atividades mentais em função dessa utilidade que elas têm. Tá? Como nós vimos também, é uma das reações mais contundentes com relação ao introspeccionismo foi o surgimento do behaviorismo no começo do século XX. Essa reação que foi chamada de behaviorismo, ela começa com John Watson em 1913 e vai resultar em um rompimento brutal com o introspeccionismo. Já comentei com vocês isso, de que a ideia de que o introspeccionismo pregava, né, de que podemos observar para as entidades da mente, elas tinham um problema sério, que era o problema da subjetividade. Cada um era um que poderia ser diferente do outro. Nós podemos até dizer, somos todos da mesma espécie, mas daí concluir que os fenômenos são exatamente iguais em todas as pessoas, a gente não tem como garantir. Né? Os behavioristas, eles vão tentar propor, então, que a psicologia deveria se ocupar somente de fenômenos que fossem claramente mensuráveis. Né? O tema da psicologia não é, segundo os behavioristas, o funcionamento da mente, e sim o exame do comportamento objetivo e observável do sujeito que está sendo analisado. Né? Então, você olhar para um indivíduo executando uma série de comportamentos e anotar esses comportamentos seria a maneira de tornar aquilo científico, a maneira de tornar aquilo, de fato, uma ciência. Ele vai começar, né, o Watson, vai começar a estudar a operação do arco reflexo, né, como é que o ser humano é capaz de estar reagindo de uma maneira reflexiva, e vai dizer que a psicologia deve ser a compreensão dos reflexos na parte superior do sistema nervoso. A meta teórica do behaviorismo enquanto psicologia seria a previsão e o controle do comportamento. Né? De alguma forma, estaria limitado a esse escopo. Tá? E aí começam a surgir os diferentes pesquisadores. Né? Hull, Skinner, aquele que fez experimentos com os cachorros, né, de salivação, que a maioria de vocês deve ter ouvido falar. Spence, Thorndike e outros que ocuparam aí a cena behaviorista no começo do século XX. O behaviorismo teve também uma longa duração, da mesma maneira que o introspeccionismo teve seus 50 anos lá na mão do Wundt, o behaviorismo dominou a psicologia de 1920 até 1950. Então, foi um movimento que teve uma grande contundência aí na ciência cognitiva. Uma outra modalidade que surge de pesquisa dentro da psicologia e que cada vez mais passa a ser importante no cenário psicológico é a chamada psicologia da Gestalt. A psicologia da Gestalt, de uma certa forma, ela se funda naquela diferença que eu falei para vocês no começo da aula, entre um comportamento, uma abordagem molar e uma abordagem molecular. Né? A Gestalt é basicamente o princípio do pensamento molar. A ideia é que não se pode ter conhecimento do todo somente através do estudo das suas partes. E sim o conhecimento das partes a partir do todo. Tá? É isso que a Gestalt vai dizer para a gente. Ou seja, os conjuntos possuem leis próprias e essas leis regem os elementos do conjunto, e não o contrário, como se pensava anteriormente. Somente através da percepção da totalidade é que o cérebro pode, de fato, perceber, decodificar e assimilar uma imagem ou um conceito. Tá? Um dos principais estudiosos aí da psicologia da Gestalt foi Christoph von Ehrenfels, que fez alguns estudos sobre a percepção da melodia. Né? Ele é visto aí como um precursor, na verdade, não como fundador da psicologia da Gestalt. Ele basicamente estudava como que nós somos capazes de cognitivamente classificar e processar melodias. E é interessante, né? Porque a melodia é uma coisa que, se você corta a melodia somente nas suas notas, você deixa de ter uma melodia. Ou seja, a melodia, ela surge somente a partir do todo. À medida que você começa a decompor a melodia, ela deixa de fazer sentido. Então foi a partir desses estudos pioneiros do Ehrenfels que começou-se a analisar esse fenômeno com um pouco mais de cuidado. Será que existem outras coisas que precisam ser vistas no todo para poderem serem compreendidas? E isso aí acabou dando origem, portanto, depois à psicologia da Gestalt. Max Wertheimer, em 1912, vai fazer estudos dentro da psicologia da Gestalt sobre a experiência perceptiva do movimento de luzes. Ele vai estudar um fenômeno que é chamado de fenômeno Phi. O fenômeno Phi é aquele fenômeno que acontece quando nós temos um painel, tipo aqueles painéis estroboscópicos, você tem várias lampadinhas, então você tem uma lampadinha que está acesa, estão todas as outras apagadas. Em seguida, essa aqui apaga, essa aqui acende, as outras continuam apagadas. Depois, essas duas apagam, acende essa e todas as outras são apagadas. E você tem o quê? Uma sequência de luzes, efetivamente, que estão acendendo ou apagando. Só que nós, quando vamos olhar para esse painel, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver uma luz que está andando de um lado para o outro. Tá? Esse fenômeno é chamado de fenômeno Phi. E pelo que o Wertheimer deduziu, ele não se deve ao movimento do olho. Você poderia, uma das hipóteses que surgia era, não, nós pensamos que a luz se move porque o nosso olho está acompanhando a luz, e o movimento do olho é que, na verdade, está dando a ilusão de que é uma luz que se move. Mas, na verdade, não é isso. Os experimentos dele mostram que, de fato, o olho não tem ele pode ficar fixo ali olhando a luz, e você vai continuar tendo a impressão de que a luz está se movendo e não que é uma outra lâmpada que acende. Porque na verdade é isso que acontece, uma lâmpada apaga e a outra acende, mas você vai achar que é uma luz que está andando. Wolfgang Kohler e Kurt Kofka foram alunos do Wertheimer, e eles vão desenvolver uma série de leis que eles vão chamar de leis fenomênicas da percepção. E essas leis aqui, elas são usadas, inclusive, para poder gerar algoritmos de percepção artificial. A primeira das leis é a lei da proximidade. Objetos que estão próximos tendem a ser agrupados juntos. Se vocês forem pegar qualquer algoritmo aí de reconhecimento de imagens, vocês vão ver isso. Vocês vão pegar pixels de cores semelhantes, você vai juntar aquilo dentro de uma área comum. Se não são pixels, mas são objetos, ou pedaços, você vai tender a colocá-los de maneira junta. A segunda lei é a lei da simetria, que vai dizer que quanto mais simétrica uma região fechada, mais ela tende a ser vista como uma figura. Isso tem a ver o quê? Tem a ver com a capacidade que nós temos de interpretar figuras. E é interessante, isso é uma habilidade que o ser humano tem e que a gente tenta, de uma certa forma, criar algoritmos que reproduzam, mas a área de visão artificial não conseguiu chegar nesse nível de capacidade que o ser humano tem. Nós temos uma capacidade quase infinita para olhar para uma figura e estar inferindo o que aquela figura significa, inclusive extrair uma informação tridimensional de uma figura que é nitidamente 2D. Aquele cubo de Nash lá é bastante conhecido. Você coloca aqui dois quadrados aqui, você junta eles aqui e você olha para essa figura, que é uma figura bidimensional, e claramente você consegue enxergar ela como uma figura tridimensional. Inclusive, o interessante é que existem dois cubos, que vocês são capazes de ver. Tem um cubo que é esse aqui, que está nesse sentido aqui, e tem um outro cubo que está de assim. A nossa mente, ela é capaz de produzir duas possíveis interpretações de uma mesma figura bidimensional. A terceira lei fenomênica é a lei da boa continuidade, que diz que menos mudanças ou interrupções em linhas retas ou levemente curvas fazem com que, de fato, a gente entenda aquilo como sendo uma linha reta ou curva. Se a gente tem alguma coisa, né? A gente tende a olhar para isso como sendo uma única linha, certo? Se eu já fizesse uma coisa aqui assim, né? Aí talvez eu não enxergasse isso como sendo uma única linha, mas eu fosse enxergar isso como sendo três linhas distintas, né? Quanto menor espaço vazio que eu tiver aqui, mais a chance de eu enxergar isso aqui como sendo uma única coisa. É uma coisa com curvas, né? É diferente disso aqui, né? Certo? Não vai ter conexão nenhuma em isso, tá? Então, são algumas das contribuições aí que o pessoal da psicologia da Gestalt vai trazer. Köhler vai fazer aí alguns experimentos aí com comportamento de macacos e vai tentar verificar como que os macacos conseguem estar resolvendo certos problemas do seu cotidiano. Então ele vai lá, cria lá um cenário, tá certo? O macaco aprende a fazer certa coisa, ele muda aquele cenário e ele vai tentar analisar como que o macaco vai trabalhar com esse cenário modificado, né? E como que ele vai tentar fazer coisas que ele já aprendeu naquilo que não vai funcionar. E ele vai analisar principalmente aquela questão da tentativa e erro, que o macaco vai tentar e vai dar errado, e o que ele chama de momento de insight, né? O momento que você para, ou o macaco, né, para, ele sabe o que fazer, ele vai lá e faz uma coisa que resolve, né? Ele tenta então analisar como é que isso funciona. E vai estudar as formas primitivas de aprendizagem, né? A ideia de que por meio da repetição a gente acaba aprendendo, por meio da associação, passo a passo, a gente acaba aprendendo, né? Isso aqui a gente usa até em redes neurais, para poder fazer aprendizagem em redes neurais. Vocês parem para ver, isso aqui são dois mecanismos que são usados lá na rede neurais como mecanismo de aprendizagem. Vieram da psicologia, né? Ele vai falar da aprendizagem superior, né, ou seja, a capacidade de reestruturar as relações fundamentais básicas de uma situação e como que ao fazer isso a gente chega no insight, né, onde o insight seria uma certa combinação de elementos críticos que vão fazer com que uma solução apareça e se destaque. Então, você está ali trabalhando com uma série de coisas, de repente você tem aquele insight, né? Aquele lampejo, se eu fizer assim, né? E aí você faz e a coisa funciona. Então, ele estudou como que esse mecanismo acontece aí nos seres humanos e nos animais. Né? Frederick Bartlett vai tratar o funcionamento da memória e como que essa memória ela funciona por meio de informações contextuais e históricas. Ele vai, de uma certa forma, confrontar aqueles experimentos do Ebbinghaus que nós vimos no começo da aula e vai estudar alguns fenômenos, por exemplo, que nem a ideia do telefone sem fio, né? Você coloca uma série de crianças, uma do lado da outra, né, e passa uma mensagem para a primeira, e depois você escuta a mensagem que sai do outro lado, né? E o engraçado da brincadeira é você ver como essa mensagem é deformada à medida que um vai passando para o outro, e mesmo que não haja a intenção de deformar a mensagem, ou seja, que você tente reproduzir a mensagem com a maior clareza possível, ela sempre chega do lado de lá, de uma maneira completamente deformada, né? Então ele vai estudar como isso funciona. Vai estudar também as histórias indianas de fantasmas, né? Lá na Índia existe essa prática, né, de se contar histórias de fantasmas, e como que isso acaba influindo aí na psique das crianças, tá? Ele vai desenvolver uma teoria de esquemas, né, onde esquema para o Bartlett é diferente do esquema mental de Kant. Esses esquemas seriam estruturas cognitivas abstratas usadas na memória e se originam de encontros anteriores com o ambiente. Né? Ou seja, o indivíduo, ele experiencia o ambiente, ele tem uma certa informação, nesse encontro com o ambiente ele vai formando esquemas, e quando ele se depara com uma situação semelhante, aquela informação ela é comparada com esse esquema, e aí existe um resultado dessa operação. A recordação, ela pode ser uma reconstrução ou uma construção imaginativa, utilizando os esquemas como fundamento. Né? Isso é uma questão interessante com relação à memória. Nós vamos também falar disso depois lá na aula que a gente vai ter de memória mais lá na frente. Né? Mas vocês já pararam para pensar que quando vocês descrevem uma situação que vocês se recordam, vocês pensam que estão se recordando, mas na verdade vocês não estão se recordando? Peraí, professor, agora me deu um nó na cabeça. Como é que é isso? Por exemplo, pensem num lugar que tem uma cortina. Sei lá, a sala de vocês. Certo? Na sala de vocês tem uma cortina. Então eu peço para vocês tentarem recordar da imagem da sala de vocês quando vocês saíram hoje de casa. Vocês vão tentar reconstruir e vocês vão enxergar a cortina lá na sala. Certo? Aí eu pergunto para vocês, a cortina está aberta ou está fechada? A menos que vocês tenham uma razão muito clara para deixar ela fechada ou aberta, do tipo, eu sempre deixo fechado, eu sempre deixo aberto, vocês não vão ser capazes de recordar. Por quê? Na verdade, quando vocês estão relembrando da casa de vocês lá na cortina, vocês estão fazendo um processo de reconstrução. Vocês têm informações da cortina, vocês sabem a cor da cortina, sabem o formato da cortina. Vocês fazem o quê? Ao invés de relembrar, vocês reconstroem uma cena completamente nova, que se vocês forem olhar, vocês vão dizer, não, essa cena aqui é uma cena plausível para representar a cortina da minha casa. Mas não é uma lembrança de como estava a cortina na casa de vocês. Tá certo? Então, na verdade, quando nós recordamos, nós não estamos recordando de fato, nós estamos reconstruindo imaginativamente aquela situação que nós estamos tentando nos lembrar. Né? E a gente sabe disso porque se a gente começar a perguntar por detalhes, a gente não consegue responder os detalhes. Né? Por exemplo, estava para cima ou estava para baixo? O vitrô estava aberto ou estava fechado? Não dá para lembrar isso. Se a gente não prestou atenção explicitamente nisso, mas, na verdade, na minha imagem, pode estar aberto, pode estar fechado, mas não tem uma coisa fechada. Okay? Então, é outro ponto importante. Por quê? Porque ele me desobriga de lembrar tudo. Isso pode ser interessante, por exemplo, quando eu estou tratando da construção de uma memória episódica de uma criatura artificial. Eu sei que eu não preciso guardar tudo. Eu sei que, se for necessário, eu sou capaz de reconstruir imaginativamente aquela cena que eu estou tentando relembrar. Então, é uma questão interessante. Isso aqui é terrível, viu, gente? Porque isso aqui pode dar origem, inclusive, a erros judiciários. Chama uma testemunha e ela fala, o sinal estava aberto ou estava fechado? Não, estava aberto, eu vi que estava aberto. Na verdade, a pessoa não viu. Né? Ela achou que tinha visto e não era. Aí tem alguém que aparece com uma foto e mostra, não, o sinal estava fechado, não estava aberto. E a pessoa, ela tem uma percepção, ela tem uma coisa que ela sente como se ela tivesse visto aquilo de fato não era o que estava. Porque quando ela está se lembrando, ela está reconstruindo imaginativamente. Tá? Uma figura que é extremamente importante na história da psicologia é Jean Piaget, um psicólogo francês. Ele, de certa forma, ele estudou o impacto aí de erros em testes de QI, como que os testes de QI, na verdade, não indicavam muita coisa. Ele tem algumas características interessantes, né? Ele fez experimentos com as filhas dele, quando elas estavam no começo do desenvolvimento cognitivo, né? E ele propunha experimentos para as filhas e via como as filhas elas reagiam e ia anotando tudo isso, né? Então as filhas entraram na história da psicologia por serem o sujeito de experimentação do Piaget. Ele se propôs a desvendar o que ele chamava de leis básicas do pensamento, estudando tarefas informais com crianças pequenas, envolvendo principalmente as suas filhas. E ele mostrou que existem estruturas básicas do pensamento e que essas estruturas elas são diferentes em crianças de diferentes idades. Então, aparentemente, existem estágios do desenvolvimento mental aonde, dependendo da idade em que a criança se encontra, a mente dela funciona de uma maneira. Ela não tem certas capacidades e, à medida que ela vai evoluindo, a mente dela passa a trabalhar de maneira diferente e ela passa a dominar novas capacidades mentais. Né? Então, ele vai estudar quais são essas diferenças que existem entre as diferentes crianças e quais os mecanismos necessários para a transição entre os diferentes estágios. Né? Ele sugere um estágio sensório-motor, um estágio intuitivo, um estágio que ele chama de operatório concreto, até chegar no operatório formal, que é quando a criança já tem aí uma estrutura psíquica que é quase semelhante à de um adulto. Né? Quando ela chega nesse estágio de operatório formal, dali para frente é simplesmente um acúmulo de conhecimento, um acúmulo de informação, mas ela já tem uma psique, né, uma estrutura mental que é semelhante à de um adulto. E são coisas pequenas que talvez vocês até possam ter uma criança pequena por perto e fazer alguns experimentos. Né? É aquele negócio que você está ali para a criança, aí você se esconde debaixo da cadeira, né, ou se esconde atrás de uma parede, né, a criança, você desaparece. De repente você aparece de novo, ela fica surpresa. Né? E você pode fazer isso 200 vezes, que ela vai sempre reagir de maneira com surpresa, como se você nunca tivesse existido ali. Né? Quem já teve a oportunidade de brincar com criança sabe que isso é bastante interessante você analisar e perceber que uma criança realmente fica surpresa quando você aparece de novo. Né? E a gente fica surpreso dela ficar surpresa, porque se alguém fizer isso para a gente na segunda vez, a gente já... Peraí, né? Não dá. Né? Da mesma forma, a capacidade de estar reconhecendo objetos como sendo objetos novos ou como sendo o mesmo objeto. Né? Por exemplo, se eu tenho um objeto aqui que está sendo mostrado para vocês, certo? Aí, de repente, esse objeto ele surge, ele some da presença de vocês e surge aqui um outro objeto aqui do lado de cá. Claramente, todos vocês aqui vão saber que esse objeto que saiu e veio para cá é o mesmo. Né? Algumas crianças não têm essa capacidade, dependendo do estágio em que elas estão. Elas veem um objeto aqui, esse objeto desaparece, e vem um outro objeto aqui, mas não são capazes de ligar que são o mesmo objeto. Né? Isso depende o quê? Depende do estágio que a criança está do desenvolvimento mental. Isso aqui é bastante interessante para a gente também, né? Quando nós estamos trabalhando com criaturas artificiais, porque nós vamos ter que reproduzir esse tipo de comportamento. Né? E não é fácil você imaginar que o objeto que desaparece atrás de um biombo, por exemplo, e aparece do outro lado, não é o mesmo objeto. Quem garante? E se não for um outro objeto igualzinho, mas mais outro? Como é que nós somos capazes de ter isso? Pois nós podemos, por exemplo, ver a velocidade que um objeto entra e a velocidade que um objeto sai. Se for uma velocidade constante, a gente induz que é o mesmo objeto e passa a trabalhar com isso. Né? E é exatamente por aí que os mágicos trabalham. Né? Os mágicos trabalham com esse tipo de pensamento nosso e nos enganam, porque no caso dos mágicos não é o mesmo objeto. Né? Ele pega uma bolinha, joga aqui, pega a bolinha aqui, a bolinha aqui já não é a mesma, é a outra. E a gente fala, nossa, mudou de cor, né? Porque não é a mesma. Tá? Então, é bastante interessante como essas ideias do Piaget, elas podem ter uma consequência bastante grande na elaboração dos algoritmos que nós vamos desenvolver depois para criaturas artificiais. Né? Mas, apesar disso, as ideias de Piaget foram intensamente combatidas dentro da psicologia. Algumas pessoas diziam que os formalismos lógicos propostos por Piaget eram inválidos, e essa ideia que o Piaget tem de estágios também sofreram fortes ataques aí por parte dos psicólogos, né? Mas existe aí toda uma linha de pensamento dentro da psicologia que é piagetiana, e muitos psicólogos adotam essa linha de Piaget até hoje. Então é uma apesar de ser criticável, ela é uma linha bastante forte, né? Em 1956, o George Miller vai apresentar para a gente aquele texto que a gente comentou com vocês na primeira aula, que fala do mágico número 7. Quem tiver interesse de estar lendo esse texto, ele foi publicado nessa revista Psychological Review, e tem um título, né, The Magical Number 7, Plus or Minus 2. Some limits on our capacity for processing information. Ele vai estudar basicamente o seguinte, que a habilidade de um indivíduo para fazer distinções absolutas entre estímulos, por exemplo, fonemas, números, né, lembrar itens discretos, sofrem uma mudança crucial aproximadamente no nível de 7 itens. Então, se eu pedir para vocês guardarem o número de telefone, e esse número de telefone for maior do que 7, vocês provavelmente vão ter, se tiver maior do que 7 dígitos, né, vocês muito provavelmente vão ter uma grande dificuldade em estar memorizando esse número. Vocês vão ter que usar alguns artifícios para conseguir memorizar esses números. Eles podem ser agrupados para se transformarem em um único elemento. Então, esse é o artifício. Você junta dois números em um, e aí você guarda esse número. Então, em vez de falar assim, 3, 2, 5, 1, 4, 9, 7, 4, vocês vão falar assim, 32, 51, 39, 74, e aí vocês conseguem guardar mais números. Tá? Mas o que o Miller colocou, independente de ser o 7 mesmo, né, ou de ser um número próximo de 7, 5, 9, dependendo de cada pessoa, foi que existe um tamanho limitado e razoavelmente pequeno dentro daquilo que nós chamamos de nossa memória de trabalho. A nossa mente, ela opera por meio de consultas, de escritas em cima dessa memória de trabalho, e essa memória de trabalho, ela está limitada, e o Miller propôs aí que ela estaria limitada em 7 registradores, certo? Onde nós podemos estar guardando informações parciais, certo? A nossa sorte é que esses 7 registradores não precisam ser todos de 8 bits, certo? Você pode ter registradores grandes, certo? E com isso a gente consegue melhorar bastante aí a nossa capacidade da memória. Mas esse é um experimento que vocês mesmos podem fazer, né? Um dia que vocês estiverem ali meio cansados, né, estão tentados ali, né, sábado à noite, ali, sem muito o que fazer, tentem ficar imaginando quantas, o tempo em fazer o experimento, de quantas coisas você consegue colocar na memória e manter ali, sem esquecer delas. Vocês vão ver que é mais ou menos próximo disso. Né? Parece coisa de doido, mas é uma coisa que vale a pena vocês, talvez, para vocês perceberem que de fato isso acontece. Né? É um fenômeno real, não é uma hipótese colocada aí sem maiores consequências. Né? Esse ensaio do Miller, ele teve um grande impacto na comunidade de psicologia, porque de uma certa forma ele estava delineando para a gente uma arquitetura de como a nossa memória deveria estar funcionando. E aparentemente isso deveria ser algo a ser considerado. Vamos voltar nisso também quando nós formos falar das estruturas de memória e como que isso impacta a construção de memórias artificiais. Tá? Cherry e Broadbent, eles desenvolveram um modelo de processamento perceptivo para tentar explicar como que o indivíduo presta atenção, né? E o modelo de Cherry e Broadbent, apesar de ser um modelo desenvolvido para a memória humana, você olhando assim parece quase que uma especificação de uma arquitetura computacional, né? Então ele vai colocar aqui um conjunto de sensores, né, que seriam os nossos sentidos. Esses sensores vão passar aí por uma memória de armazenamento de curto prazo. De alguma forma vai haver um filtro seletivo nessa memória, que vai me serializar essa memória de alguma forma e vai me trazer aí uma capacidade, vai estar condensando isso dentro de um canal de capacidade limitada, que ele chamou de sistema P. Isso aqui pode ser usado aqui para, inclusive, estar sendo colocado nessa própria, né, fazendo feedback para poder colocar na própria memória de curto prazo. E o que sai aqui desse canal, que seria aí o stream da consciência, ele vai vir ou para um sistema de armazenamento de probabilidade condicional de eventos passados, que seria uma memória de longo prazo, né, ou um sistema para outputs variantes, até que algum input esteja assegurado, e daqui ele passa para os executores, que vão estar acionando os nossos músculos e fazendo com que a gente execute alguma ação, né? Então, é bastante interessante porque ele, apesar de estar tentando dar uma descrição de do mecanismo perceptivo humano, ele mostra uma arquitetura que é passível quase que de uma reconstrução ou de ser um embrião aí de uma arquitetura cognitiva como aquelas que nós vamos mostrar para vocês mais à frente lá no curso. Quando a gente for falar de arquiteturas cognitivas, aí talvez seja interessante olhar para essa figura de volta e ver como isso aqui já estava sendo estudado pelos psicólogos lá atrás, né? Lá na década de 50, década de 60. Tá? Jerome Brummer, em 1956, vai propor em seu estudo A Study of Thinking uma série de estratégias para poder modelar o processo de pensamento, né? Então ele vai dizer que o pensamento ele pode ser modelado em função das tarefas de classificação, categorização e formação de conceitos. Tá? Vocês pararem para olhar, isso aqui é quase que reconhecimento de padrões, né? Tem o quê? Classificação, categorização e formação de conceitos. É isso que acontece também quando vocês estudam redes neurais, né? Se vocês forem olhar as redes neurais, para que são usadas as redes neurais hoje, né, em termos práticos? Classificação, categorização e formação de conceitos, né, que o pessoal chama de clustering. Certo? Interessante, né? Ver como que a gente usa essas coisas, às vezes, sem perceber, né? Mas elas estão aqui disponíveis para a gente. Os sujeitos, né, aquelas pessoas analisadas, elas eram tratados, né, ou eram vistos como solucionadores de problemas inteligentes em potencial, que utilizavam da comunicação verbal para relatar a maneira com que eles resolviam os problemas. E o Brunner vai, então, propor a formação aí das chamadas estratégias, que eram vistas como longas sequências de atos associados às metas dos indivíduos. Né? Vocês parem para pensar o que é isso, hein, em termos de sistemas inteligentes. Planning, né? Sistema de planejamento. Certo? Também usado na área de sistemas inteligentes. Ele propõe uma técnica que ele chama de esquadrinhamento sucessivo. Né? Então, o sujeito tem uma única hipótese e limita suas escolhas aos exemplares que testam diretamente esta hipótese. Se a hipótese não funciona, ele parte com uma outra hipótese e assim vai até encontrar uma hipótese que possa resolver o problema em questão. Né? Essa visão era uma visão um tanto quanto problemática, né? Porque, de fato, se nós pararmos para olhar somente o que vem ao consciente, é assim que a gente pensa, né? A gente tem um problema, a gente pensa numa solução, uma hipótese, tenta ver se ela pode servir, tenta testar se servir funciona, se não tentar, tenta-se outra, não é isso? Mas e o inconsciente? Quantas e quantas vezes o sujeito não... Às vezes vai até dormir e acorda com a solução do problema. E não foi desse jeito que foi desenvolvido. Então isso aqui, no mínimo, é uma descrição parcial do processo de formação de soluções. E nós temos que levar isso em consideração se a gente quiser criar um algoritmo consistente. Senão, o nosso algoritmo ele vai ficar limitado, como são limitados os algoritmos e sistemas inteligentes que nós temos hoje na área de sistemas inteligentes. Né? Nós temos uma série de limitações hoje que vem dessa hipótese aqui, de que nós pensamos desse jeito. Na verdade, nós não pensamos exatamente assim. Isso aqui é só um pedaço, é uma parte da maneira com que nós pensamos. Nós vamos voltar nessa questão também mais lá na frente. Então, vocês perceberam, gente, que nessa fase inicial do curso, eu vou colocar para vocês as coisas assim, bastante lançadas aqui, tá? Mas lá no final do curso, nós vamos resgatar todas essas coisas aqui na forma de algoritmo, na forma de procedimento. Tá? Então, a nossa estratégia é essa. O Brunner vai trabalhar a questão também da focalização conservadora. Ou seja, quando se encontra um exemplo positivo, faz em seguida uma série de escolhas, cada uma das quais altera apenas um único valor do atributo do elemento foco e verifica se a mudança produz um exemplo positivo ou negativo. Isso aqui é uma estratégia que as pessoas usam para resolver problemas. Tá? Isso parece com o quê? Para vocês que já viram alguma coisa aí de computação evolutiva. É uma estratégia de mutação. Certo? No fundo, quando a gente trabalha com computação evolutiva, nós estamos usando esse princípio da focalização conservadora. Arriscar o foco. O indivíduo usa um exemplo positivo como foco, mas depois corre o risco calculado de mudar mais de um atributo de uma vez e a possibilidade maior de se chegar a um conceito, mas pode necessitar de tentativas adicionais se as escolhas não forem boas. Né? Se a gente está lá em computação evolutiva e aumenta muito a taxa de mutação, o que, que vai acontecer? Ou nós chegamos à solução do problema, ou nós temos esse problema aqui em questão. Olha que interessante a gente poder usar um conceito que vem da psicologia para analisar um algoritmo de computação evolutiva na área de sistemas inteligentes. É uma das coisas bonitas aí desse trabalho multidisciplinar. Vai surgir em seguida, né, aquela etapa anterior, uma área que acaba sendo chamada de psicologia cognitiva, que tem uma forte inspiração dos computadores, do funcionamento dos computadores, e que vai tentar descobrir os detalhes do processamento da informação na nossa mente. Então, de uma certa forma, isso aqui se junta, né, àquela fase que eu comentei com vocês, que nós vamos estudar mais para frente também, chamada de cognitivismo, onde se tenta explicar o processo do pensamento como sendo uma operação sequencial equivalente à de uma máquina computadorizada. Né? O processo da atenção é estudado, então, como um processo de construção da informação, gerando uma representação interna. Sternberg, em 66, vai propor experimentos aí em que se tentam memorizar números, e ele vai mostrar como existem quatro estágios nesse processo, né? Um estágio de codificação, um estágio de busca pela memória, a seleção de uma resposta e execução da resposta. Repara como isso aqui parece com o processo aí de funcionamento de um computador digital. Né? É a tentativa de usar os conceitos que se obtiveram aí do estudo de computadores para tentar explicar o fenômeno do pensamento. Atkinson e Schiff, em 68, vão gerar um modelo de memória que envolve aí um buffer, um armazenamento de curto prazo e um armazenamento de longo prazo. E hoje essa aqui é uma das estruturas quase que canônicas aí para modelagem de memória, né? Quando nós somos estudar a memória lá na frente, nós vamos voltar nessa questão. As representações mentais, elas passam a ser estudadas e questões começam a surgir, como, por exemplo, se essas representações elas devem ser unimodais ou multimodais, ou seja, se nós devemos estar utilizando uma única via sensorial ou várias vias sensoriais que são integradas para poder gerar uma representação, é uma questão em aberto, né? Nós vamos ver mais para frente que o próprio Brooks, quando estiver fazendo a construção de robôs, ele vai voltar nessa questão da multimodalidade, na representação interna, vamos voltar nessa questão. A dicotomia que surge, né, a partir dos primeiros experimentos da tentativa de criar modelos computacionais de processos cognitivos, que é o que começa a surgir nessa época, aonde se tenta utilizar como mecanismo de representação mental as chamadas representações proposicionais, aquela ideia de que proposições que podem ser verdadeiras ou falsas, e como que essas proposições dão origem a encadeamentos lógicos para descobrir a verdade ou falsidade de outras proposições, em paralelo à discussão, né, de se isso de fato é uma maneira conveniente de estar fazendo a representação das ideias no cérebro, ou se nós precisamos de imagens, chamadas imagens mentais, como um veículo adicional. Nós vamos ver que isso é bastante contundente para a gente na área aqui de cognição artificial. E aí começa a surgir a colaboração de indivíduos como Roger Shepard, Stephen Cosby, que já são indivíduos mais modernos e que trabalham nessa área de uma inspiração biológica na geração de representações mentais e reconhecimento de padrões e detecção de visão computacional, modelagem, enfim, né? São psicólogos mais modernos que tentam criar modelos computacionais para processos cognitivos. Chegando até ao psicólogo John Anderson, que em 1983 criou um modelo, uma arquitetura cognitiva, que ele chamou de ACT, né, Adaptive Control of Thought. Nós vamos estudar essa arquitetura cognitiva mais lá na frente no curso. O John Anderson, ele vai propor que esse modelo dele de arquitetura cognitiva, existe uma memória de trabalho, uma memória declarativa, uma memória de produção, e vai também entrar naquele debate do generalismo versus o modularismo. Tá? Nós vamos estudar mais lá na frente a arquitetura do John Anderson. Ele transformou essa arquitetura num sistema computacional que vocês podem baixar da internet e executar nos computadores de vocês. Então nós vamos estar estudando isso com bastante mais detalhe lá na frente do curso. Quem tiver curiosidade pode pegar lá a nossa sequência de aulas e ver em que aula que nós vamos começar a falar do ACT, que atualmente não chama mais ACT, chama ACTR, né? Nós vamos mostrar por que ele tem essa evolução aí no modelo do John Anderson. Ok? Eu acho então que a gente termina por aqui, né? Nós já estamos aqui quase no final do século XX, tá certo? Que é quando o próprio Gardner termina o livro, né? Lembrando que ele publicou esse livro em 85, né? Então, ele até chegou a incorporar novidades que surgiram aí em 83, né? Dali para frente, nós vamos ter que estudar isso de maneira separada, nós vamos ver isso mais para frente em outras aulas, ok? Então é isso, gente. Muito obrigado e até quinta-feira, ok? Até mais. Tchau, tchau.